Boa noite, meu irmão, minha irmã.
Vou te convidar a abrir Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 28 ao 31. Diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até o jovem se cansa e fica exausto. Os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Voa bem alto como águia. Corre e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Palavra do Senhor para a gente essa noite. Irmãos, eu não sei vocês, mas a gente que lida com pessoas o tempo inteiro, se tem uma palavra que a gente ouve é: eu estou cansado. Uma quantidade de gente, me perdoe a expressão, doida para chutar o balde, porque não aguenta mais as pressões do dia a dia, acha que a sua vida não tem sentido, acham que as coisas não acontecem do jeito que querem e julgam que as coisas não acontecem da forma como deseja porque algo está errado na vida delas. Quantidade de gente que está cansada, exausta, é o que eu mais ouço. E algumas você olha assim, sem, você olha de fora, assim, muito superficialmente, não faz o menor sentido ouvir que aquela pessoa está cansada. Às vezes a pessoa está rindo. Para a gente que está do lado de fora, superficialmente, a vida está toda certinha, tudo encaixadinho. Mas a verdade é, existe uma geração que está cansada. Aqui na igreja, pelos corredores, você já deve ter ouvido a gente brincando. Fala cansado, e aí cansado? A brincadeira, ela existe. Mas há uma realidade, um sentido por trás dela. Os cansados já começaram a rir aí, né? Mas tudo bem. Vou de cansado quando eu ver a cara rindo agora. Deus abençoe vocês, preste atenção. Mas a verdade é, a gente está cansado mesmo. Existe uma geração cansada. Uma geração que as tarefas se acumulam de uma forma tão intensa que elas não encontram sentido na vida. Existe gente que sai de casa todos os dias e sai porque tem que sair. Porque a tristeza e o desânimo estão tão grande. A vontade de ficar parado, inerte, está tão intensa, que se ela parar para pensar, ela fica ali quietinha e não sai do lugar. Eu não sei se você já experimentou isso, mas tem final de semana que fala: não, esse final de semana eu não vou fazer nada, esse feriado eu não vou fazer nada. Olha, carnaval, eu fiquei 3 dias em casa fazendo absolutamente nada. Ao final do carnaval eu estava cansado. E você não faz sentido, cara. Não faz sentido, porque você não fez nada, era para você estar revigorado, era para você voltar na segunda-feira pensando: cara, vou dar tudo de mim, vai acontecer as coisas perfeitas porque eu estou descansado. Meu corpo já descansou. O que acontece é que às vezes o corpo descansa, mas a alma continua pesada. O espírito continua, sabe, tentando sair e dar um fôlego e voltar a acontecer. Mas a gente olha e tudo acontece da mesma forma, de novo, de novo, de novo. E as mesmas angústias, aflições voltam. Como se nada tivesse acontecido antes. E aí você pensa: não, eu vou na igreja. Vou na igreja que lá vai vir alguma coisa boa e tudo vai mudar. E você vem à igreja domingo, encontra pessoas, abraça, chama alguém de cansado, vai embora para sua casa. E você está cansado de novo. Deixa eu te explicar para quem Isaías está falando. Isaías vai do 1 ao 39, falando para o povo o seguinte: vocês precisam voltar os seus olhos para Deus. Os pecados que vocês estão cometendo estão ferindo a moral de Deus. Estão ferindo a palavra do Senhor. Voltem os seus olhos para o Senhor e se convertam enquanto é tempo. E o povo está cada vez mais envolvido com paganismo, cada vez mais envolvido com vários deuses diferentes. A cultura do povo está cada vez mais secular, no pior sentido da palavra, no sentido de secular, no sentido de não olhar mais para Deus, mas por entender que qualquer coisa vale, qualquer Deus eu posso servir, e eu vou servir ao Deus que melhor me atende, ao Deus que for mais forte, ao Deus que satisfaz o desejo do meu coração, ao Deus que olha para mim e me dá exatamente, não o que eu preciso, mas o que eu quero. Então, se eu desejo riqueza, eu vou servir a Mamon. Se eu desejo poder ou outra coisa, eu vou sempre atrás de um Deus que atenda a minha necessidade. Desculpa, o meu desejo, não a minha necessidade. Esse é o contexto. A partir do capítulo 40, o profeta está dizendo o seguinte: a palavra de Deus continua mesmo. O Deus que prometeu a vocês é o Deus que vai cumprir. Por acaso vocês não conhecem o Senhor? Não lembram do Deus dos seus antepassados? O Deus que falou e que fala para a gente que por mais que a relva murche e que a flor caia, a palavra dele continua ali. E Isaías vem dando ao povo uma palavra de esperança, dizendo para eles que o cativeiro já foi, que agora eles precisam descansar em Deus. E a gente sempre olha para o cativeiro como um lugar ruim, como um lugar que as pessoas são levadas por força. Mas a verdade é que existem alguns documentos históricos que comprovam que nem todos foram para o cativeiro por força, por obrigação. Mas há quem ia para o cativeiro olhando aquilo ali como uma possibilidade de vida. Eu sei que é uma comparação muito esdrúxula, e eu peço perdão por ela, mas sabe que o cativeiro não é o lugar dele, mas prefere voltar para lá, ou ir até lá, porque os seus desejos vão ser atendidos. Essa geração que está cansada, ela é uma geração que muitas vezes está dando volta pelo mesmo lugar, tentando adquirir o que não precisa, o que não é essencial, achando que isso vai responder os problemas da nossa alma. Achando que andar de um lado para o outro, se especializar em alguma coisa, mudar de emprego, fazer qualquer coisa diferente, vai fazer com que esse peso que a gente carregue saia pelos nossos dedos. Um grupo que acha que se mudar de lugar, algo milagroso acontece na vida, e tudo que é desesperança, medo e pavor, vai embora, e você vive feliz para sempre. O que eu mais gosto nas Sagradas Escrituras, que me encanta muito na Bíblia, é que ela nunca apresenta para a gente um povo que não sofre, ou homens e mulheres fortes o suficiente para não temerem. Ela sempre apresenta e volta a dizer sobre o sofrimento humano. Sempre vai dizer que a chuva bate na casa do justo e do ímpio. Sempre vai mostrar homens que tremem diante das suas dificuldades, dos seus medos e seus pavores. Então, quando Isaías está falando aqui, ele não está jogando conversa e dizendo o seguinte: olha, vocês são amaldiçoados porque vocês têm medo. Vocês são amaldiçoados porque vocês estão cansados. Como se o cansaço fosse uma maldição, viesse sobre a vida daqueles que não têm fé, que não têm esperança. Como se o cansaço da alma viesse única e exclusivamente para homens e mulheres que não conheceram a Deus, que não sabem quem é Deus. E que milagrosamente se falar, eu sirvo ao Senhor, tudo vai bem. Isaías está falando para aqueles que voltaram-se para Deus, que viraram as costas para Deus, mas para homens e mulheres que continuaram servindo ao Senhor. Dizendo o seguinte: está cansado, Deus revigora suas forças. Está exausto, Deus faz transbordar em você renovo de vida. E como nós lemos no texto do início, no salmo que o reverendo Damião leu, e como nós ouvimos agora na leitura do texto, desculpa aqui, depois da leitura do texto, Salmo 8, a palavra do Senhor, ela é sempre infalível para a gente. Não é porque o texto está falando para o povo de Isaías, para os dias de Isaías, que ela deixa de falar aos nossos corações, que ela deixa de fazer sentido para a gente, ou que o Deus que eles acreditaram não é poderoso o suficiente para fazer com que hoje eu e você tenhamos a nossa fé, a nossa esperança renovada, para que hoje eu e você, que estamos cansados e sobrecarregados, sejamos aliviados pela glória do Senhor, pela ação do Senhor. A palavra de Deus não muda. Ela é infalível. Ela é imperfeita. Ela renova as nossas forças todos os dias. A questão não é a gente olhar para o povo que está com medo. Não é a gente olhar para o povo que está debandando da fé. É a gente olhar para um Deus que renova as forças de cada um de nós. Abre a sua Bíblia, não fecha ela não, para a gente voltar lá no texto. Lá no versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E eu fiquei olhando o verso 30 e pensando sobre ele. E a conclusão que eu cheguei do verso 30 é o seguinte. É um contrassenso a gente pensar que os mais jovens ficam cansados. A gente espera a postura de cansaço daqueles que são de idade mais avançada. Quando Isaías fala isso, Isaías está dizendo o seguinte. A desesperança, a exaustão, ela bate na vida de todos nós. A desesperança e a exaustão bate na vida daqueles que são mais jovens. A desesperança e a exaustão bate na vida daqueles que caminham com o Senhor e conhecem o Senhor a vida inteira. A desesperança e a exaustão, ela bate na vida daqueles que todos os dias dobram os seus joelhos diante do Pai. E a única coisa que desejam é ouvir o Senhor falando com eles e eles não ouvem. Ou até ouvem, mas não conseguem compreender. Aqueles que um dia Deus falou alguma coisa para esses, dizendo que faria algo. E só para você entender, Deus fala e Deus faz. E a coisa não está acontecendo do jeito que ele esperava que acontecesse. E por isso ele está com medo, está cansado. Há sim uma geração de cansados. Há sim uma geração que está tentando superar o cansaço, rodando de um lado para o outro e se acumulando de mais tarefas, porque sabe que se parar, começa a pensar. E se começa a pensar, começa a temer, começa a esmorecer. E parece que esmorecer é um problema. Parece que ficar aflito no canto é um problema. Não que não seja. Mas a gente não pode ter medo de mostrar a nossa fraqueza, principalmente diante do Deus que a gente serve. Sabe por quê? Porque quem renova suas forças não são os remédios que você pode tomar, o coach que você está pagando, o psicólogo que você está usando, o psiquiatra que você está indo. Todos eles fazem parte também para a glória de Deus, e Deus pode nos abençoar através de todos esses recursos. Eu não estou falando contra eles. Mas a nossa esperança, ela só é renovada de joelhos na presença de um Deus que revigora cada um de nós. A nossa força só é renovada diante de um Deus que olha e sabe exatamente quais são as nossas dores. E que a gente coloca diante dele as nossas dificuldades. E ele responde exatamente, exatamente, milimetricamente, com o que nós precisamos. É verdade que Deus não tem compromisso com as nossas loucuras, com os nossos devaneios. Mas Deus tem compromisso com a dificuldade que cada um de nós enfrentamos. Se você é megalomaníaco, precisa de tudo muito grande, tudo, Deus não tem compromisso com isso. Mas Deus tem compromisso com cada lágrima que sai dos nossos olhos. Deus tem compromisso com cada gemido da nossa alma. com cada oração que a gente coloca diante dele, ele ouve e atende e cuida e supre e dá a porção exata da unção que nós precisamos para aquele dia. Eu sei que tem dias que são desafiadores. Outros dias que são piores ainda. Mas eu também sei que aquele que criou todas as coisas, e como o texto de Isaías diz, que esquadrinha, que sabe onde tudo está, que vai palmeando a terra, que conhece onde cada coisa está no seu mínimo detalhe, é ele. É quem te acompanha, te sustenta e renova a tua fé e a tua esperança. Lá no Salmo 127, vai falar para a gente que inútil é acordar cedo, trabalhar, correr de um lado para o outro e fazer todas as coisas. Porque o Senhor dá o sono àqueles que o amam, aos seus filhos. Vai depender só da versão. Mas Deus dá os sonos àqueles que o conhecem, aos seus filhos e filhas. A gente esconder a nossa tristeza, a gente querer ocultar esse vazio que às vezes a gente sente, e trabalhar, correr de um lado para o outro, e conquistar bens, e fazer tudo de legal que a gente quer fazer, não é a solução nem a chave da nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo que você constrói, tudo que você forma, né, produz com as suas mãos, ele é como um brinquedo na mão de uma criança. Sabe brinquedo na mão de uma criança? A criança está pedindo aquele brinquedo, pedindo aquele brinquedo, pedindo aquele brinquedo, ansiosa por aquilo, você está... Você já até comprou o brinquedo, às vezes ele está escondido para dar no Natal, alguma coisa assim. Ele pega o brinquedo, brinca uma semana e aquele negócio depois fica jogado lá no canto. Tudo que a gente produz perde para a gente a graça muito rápido. Tudo que a gente faz perde para a gente a graça muito rápido. As nossas conquistas, a gente já sai de uma pensando na próxima. Se a nossa alegria não estiver fortalecida no Senhor, se a nossa esperança não estiver no Senhor, se a nossa vida não estiver em Deus, a gente vai viver tentando responder a uma pergunta que a gente não quer encarar, a um dilema que a gente não quer mexer com ele. E abrindo cada vez mais essa ferida que vai fazendo com que a gente fique mais cansado, mais desesperado, mais ansioso, sem entender o que está acontecendo, mas a gente vai tapando assim, sabe? A gente vai tapando com a sujeira, assim, a gente vai botando tapete. Vai botando tapete, vai escondendo, até o momento que tudo vem à tona e você fica esgotado. Daniel falou isso muito bem hoje de manhã, quando disse que alguns remédios são para a gente amargos. Algumas experiências que Deus dá para a gente são amargas. E elas realmente o são. Elas nos enfraquecem, nos entristecem. Mas em todas elas, a gente recebe do Senhor um renovo de vida. Então, se você está cansado, se você sabe que seu dia amanhã vai ser tenebroso, se nada parece que vai dar certo, se a sua vida bonitinha acontece só no Instagram, e você que sabe as dores e as lamentações que você encara todos os dias, deixa eu te falar uma coisa. Só você é capaz de resolver seus problemas. Só você é capaz de, diante de Deus, transformar toda a sua angústia na esperança que Ele dá. Infelizmente, nós, pastores, a gente ouve assim, pastor, estou cansado, não sei o quê. Você pode orar por mim? E a pessoa vem com a gente, para a gente, assim, conversar com a gente no gabinete, e ela vem querendo tipo um elixir. Que você faz uma oração, parece que abastece, ela sai leve, como se nada tivesse acontecido. É claro que a gente tem prazer de orar, e a gente ora junto e pede para que Deus abençoe, na certeza de que Deus vai abençoar. Mas experimentar essa renovação de força, ela é um processo que você pode passar com alguém ajudando você e te fortalecendo em oração, mas que você precisa encará-la de frente. Tem um lugar comum aqui no texto, que está lá no versículo 31, e que eu, de verdade, tenho muita resistência com, com esse lugar comum, porque eu acho que se fala muito sobre essa parte do texto, todo mundo já deve ter ouvido. Mas ele diz voar bem alto como uma águia. Eu não vou te explicar todo o processo da águia, até porque é um processo chato, você pode olhar no YouTube e aprender sobre ele. Mas eu vou te falar só um pouquinho. Quando a águia vai ficando velha, cansada, o que ela precisa fazer? Ela procura uma fenda, se esconde lá, arranca suas penas, quebra seus bicos, diminui as suas garras, e à medida que ela passa por esse processo doloroso de reforma, ela consegue sair e continuar voando alto de novo. Se há uma comparação aqui com o texto, Deus não está querendo que você procure uma caverna e vai ser um ermitão. Ou que você vá no mais alto edifício e tente voar mais alto ainda. O que Deus está dizendo assim, é que alguns processos de restauração, eles são independentes e que você precisa enfrentar o medo e a dor. E que ao sair desse processo de transformação, você sai revigorado com muito mais do que quando você antes vivia. Está cansado? Está exausto? Está sobrecarregado? Entra na fendinha que você achar, dobra os seus joelhos diante do Senhor e fala, Senhor, eu já tive muito medo de encarar. Eu já tive muito medo de chegar nesse lugar. Mas eu preciso que o que o Senhor prometeu, a renovação e a esperança que só o Senhor pode dar, recaia sobre a minha vida. E se você estiver fazendo isso com sinceridade no seu coração, se você estiver fazendo isso entendendo que a sua alegria não virá de um outro lugar que não seja de Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, Ele vai te restaurar. Ele vai transformar a sua vida. E aquela agonia, aquela desesperança, vai dar vez à presença do Senhor. E eu não sei se você já experimentou paz. Não sei se você já experimentou paz no caos. Sabe aquelas coisas que você está caindo bomba, está tudo acontecendo, você está ali, ó. Cena de filme, né? Está tudo acontecendo, você está ali andando em câmera lenta. É isso. Não é que as coisas vão deixar de acontecer. Não é que os problemas vão deixar de existir ou que eles ficaram mais fáceis. Só que a paz que vai vir no seu coração, fruto da ação de Deus na sua vida, vai te fazer olhar para todo aquele cenário e dizer assim, ó, eu conheço um Deus que bota ordem no caos, que dá fim a todo e qualquer desespero, angústia e dor. Um Deus que sabe exatamente o que eu preciso e que, ainda que os meus pés vacilem, Ele continuará mostrando a sua fidelidade e me conduzindo por veredas seguras. Aí Mateus, se não me falha a memória, 24. Eu acho que é Mateus 24. Estou na dúvida se é 17 ou 24, mas acho que é 24. Onde Jesus está com Pedro e os cobradores de impostos vêm cobrar o imposto que é devido a Jesus. E Pedro já começa a ficar agitado. E aí vai até Jesus e fala, os caras estão cobrando os impostos aí. E Jesus olha para Pedro e fala assim, vai lá, pega o peixe, dentro desse peixe tem uma moeda, pega a moeda e paga o que é devido. Conhecendo Jesus e conhecendo Pedro, eu imagino que Pedro saiu com uma interrogação desse tamanho, falando, Jesus hoje está de brincadeira comigo. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Impossível jogar a rede, jogar um anzol, pescar um peixe e vir uma moeda na boca desse. É impossível. Eu sei que Jesus faz muita coisa, ele anda sobre a água, ele faz qualquer negócio. Mas isso aí é impossível. É muito peixe no mar. É exatamente a moeda que vem. É o que precisa para ser pago os tributos e que eles fossem deixados de paz pelos romanos, cobradores de impostos. Irmão, irmã, o que a gente precisa é entender que a nossa dor, a nossa angústia, a nossa desesperança não são, em hipótese alguma, maiores do que o conhecimento de Deus sobre cada um de nós. Deus sabe exatamente o que você precisa hoje, o que você vai precisar amanhã. E todos os dias Ele te sustentará. Todos os dias Ele te sustentará com a medida certa do seu amor e da sua graça. Se a gente todo dia acorda com medo do que vai acontecer, e eu sei que eu falo bem clichê, mas há 365 vezes aparece na Bíblia não temas. É clichê, mas para cada dia que a gente está com medo, tem um não temas, para você entender que Deus está contigo e que a graça do Senhor vai te renovar, vai te sustentar e você será renovado pela glória do Senhor, pela ação transformadora do Senhor, pelo poder de um Deus que cuida da gente todos os dias. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Quero te convidar a fechar seus olhos onde você estiver. A falar com o Senhor. De manhã nós ouvimos que o Deus é o melhor amigo que nós temos. Jesus é o nosso melhor amigo. E agora de noite, aprove o Senhor nos dizer que o nosso melhor amigo é aquele que sustenta a nossa esperança, é aquele que renova as nossas forças. É aquele que quando a gente está cansado, quando a gente está exausto, quando não há mais esperança ou força para a gente caminhar, Ele renova a nossa esperança. Ele faz com que a gente caminhe, não fique exausto, não fique cansado. Coloca diante dEle. Fala com o Senhor.